Eu sou Rafael Bastos, fundador da Numativa e trabalho na produção de jogos oficialmente pela Numativa há 2 anos, mas já tenho atuado na parte de pesquisa há algum tempo. E a empresa surgiu basicamente com o intuito de fazer jogo, mas ela não se capitalizou necessariamente fazendo jogo e a gente tem desde então tentado trabalhar na indústria. Comecei minha carreira estudando engenharia, mas acabei largando o curso por causa da empresa. Mas o estudo sempre tive um vínculo muito forte com a academia. Participo de um laboratório na UFRGS que também tem essa vertente de pesquisar a parte de usar o videogame como ferramenta para educação, e tenho participado de alguns projetos aqui relacionados a isso. Mas o forte mesmo da Dumativa é a produção de conteúdo autoral para parte de entretenimento e cultura. E eu vou falar um pouquinho aí da nossa experiência com o financiamento coletivo. E no próximo slide a gente vai ter o propósito da Dumativa, né, que na verdade não é só jogo. A gente quer produzir jogo e produtos em transmídia interativa. A gente quer trabalhar franquia. Nossa ideia é voltar para o personagem, para o conteúdo. E a gente tem três objetivos bem fortes, assim, que são o nosso norte para a criação. Que a primeira é a inserção na cultura pop. A gente quer personagens que façam parte do imaginário das pessoas, que as pessoas conheçam, e não só por causa de uma mídia específica, que pode ser o videogame, ou quadrinho, ou animação, mas que de certa forma ela se identifique ou faça parte da vida dela. O segundo objetivo é ter uma produção, um estado da arte de produção dominado. A gente saber como fazer, ter consistência de produção, não só criar, mas poder fazer isso de um jeito otimizado e num custo baixo. Porque a gente tem uma realidade hoje no Brasil que o investimento ainda não está na escala do que é lá fora. Mas o jogo é exportado e para o público final ele pouco quer saber dos seus problemas. Então, quanto mais a gente puder fazer por menos, melhor. E a terceira, o terceiro objetivo, que é mais ou menos uma junção dos dois anteriores, é a criação de experiência de cultura e de entretenimento. A experiência de cultura é aquele que dá o valor de arte, de participar da vida da pessoa de alguma forma. Ou por ser engraçado, ou por ser emotivo, ou por ser associado a uma boa memória. E o valor de entretenimento é que tenha valor comercial, que a gente consiga fazer isso, mas que a gente consiga fazer com que as pessoas paguem isso, para que a gente consiga fazer isso cada vez mais. Então, basicamente, essa é a Dumativa. E hoje a gente está num contexto muito bom. A indústria de videogame tem cada vez mais tido credibilidade. E no próximo slide a gente tem uma comparaçãozinha que eu sempre uso, sobre o tamanho das indústrias, a de música, do cinema, de videogame. Obviamente, não que uma seja maior do que a outra, mas que o videogame tem uma participação grande. São indústrias diferentes, são tipos diferentes de produção. Mas o videogame ele está aí, ele é grande, ele é enorme. E é importante que as pessoas saibam que não só é um trabalho, é uma opção de trabalho, como é uma opção de investimento para quem foi investidor e esse tipo de coisa. Vocês podem ver no próximo slide que a gente é uma equipe bem diversificada. Hoje nós somos 11 pessoas. Você tem um produtor musical, um músico, que é condutor também, três designers, gerente de projeto, programador, engenheiro de produção, escritor, linguista. Então a gente é uma equipe bem diversificada. Eu contei 11, mas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. São 12 que eu esqueci. Do engenheiro. A gente sempre esquece do engenheiro. Mas enfim, é uma equipe bem grande. A gente tenta atuar em todas as partes da criação e de forma junta, né? A gente está dividido no mesmo espaço, no mesmo metro quadrado. Às vezes tem que tirar o músico de lá porque fazem muito barulho. Mas é uma equipe mais ou menos formada com esse perfil. Que videogame ele não é só design e programação. A gente vê muita pessoa começando. Esquece que videogame também ele tem uma parte literal muito forte, ele tem uma parte musical muito forte. As maiores orquestras do mundo hoje estão tocando música de videogame. E essa equipe toda, ela se divide, de acordo com o próximo slide aqui, nessas áreas que a gente separa, que são áreas que entregam produto. Então, a gente vê que como se fosse um processo de uma fábrica, a gente dividisse a fábrica em setores. O primeiro é a música, que faz sound effects, dublagem, tudo de som, tudo de som que você imaginar. A literatura, que cuida da narrativa, do conteúdo, localização, como é que esse conteúdo vai ser tratado do jogo, qual é o conteúdo de história dentro, que vai ser contado em game, o que não vai estar, mas faz parte do lore. A programação, que quem consolida tudo, né, pega todos os assets e transforma no jogo. O design, que é quem desenha as animações, os assets de visuais, HUD, interface. E a governança, que permeia todo mundo e organiza todo mundo, porque são produtos diferentes e a gente tem uma política aqui muito forte de retrabalho. O nosso retrabalho, ele é criativo. A gente faz uma coisa de novo se for relacionada à criação, e não porque ela foi feita errada. O programador não recebeu um desenho que está fora de uma especificação, ele não consegue usar. Isso a gente evita muito, muito, muito por causa da governança. Erros de projeto mesmo, de comunicação, esse tipo de coisa. Hoje a gente atua basicamente na parte mobile e na parte de jogos mais tradicionais, mas hoje a gente está muito focado na parte de jogo tradicional, e por causa do nosso carro-chefe hoje aí, que é o Lenda do Herói. Mas a gente atua nos dois, são dois game designers completamente diferentes, e não dá para puxar um. As pessoas até perguntam: ah, vai lançar o Lenda pro mobile? A gente, não tem como. Não é só portar, teria que fazer um jogo diferente, enfim. Mas são duas áreas que a gente estuda muito, a forma de produzir, como é feito. E no próximo slide, a gente tem aí a nossa metodologia, né, que é onde a gente consolidou o processo de produção nosso. Eu acho que talvez seja uma das coisas mais importantes que a gente tenha feito nos últimos 2 anos, tenha sido esse fluxogramazinho, que parece ser muito simples, mas cada quadradinho desse tem uma série de atividades que são feitas dentro da nossa produção, coisas relacionadas à comunicação, integração do músico com o programador, do músico com o artista conceitual, do escritor com o programador. E para a gente, como a gente vê isso diariamente, a gente sabe como isso é importante. E a gente conseguiu, de certa forma, documentar esse processo. A gente botou numa forma mais simples, mas talvez seja o maior legado nosso. E a gente não está sozinho, né? Obviamente a gente tem parceiros, que ajudam a gente na produção, fazem benchmark, ajudam até com infraestrutura. E são não só parceiros, mas pessoas com quem a gente trabalha. E aí a gente. É importante, nessa questão de produção de jogos, saber que você não está sozinho, que existem programas governamentais que te ajudam, que existem laboratórios que podem te dar consultoria, que existem distribuidores no Brasil que querem fazer com que a indústria aqui dê certo. A gente tem os YouTubers, que no caso para a gente foi fundamental, que são os Castro Brothers, que estão com a gente há algum tempo. E outras empresas de jogos aí aqui do Rio, que a gente até recentemente criou um grupo chamado Ring, que é o Encontro de Desenvolvedores de Jogos do Rio, que é bem informal ainda. A gente ainda está organizando melhor, que a gente faz benchmark, a gente simplesmente se junta para falar de problema ou soluções. Então isso tem acontecido bem. Então, no próximo slide vocês vão ver a gente trabalhando aí. É uma rotina bem cansativa, está sendo bem longa, mas é um trabalho que a gente gosta muito de fazer, é divertido. E agora, finalmente, eu vou entrar no, na pauta da palestra, que é o Lenda do Herói. No próximo slide vocês vão ver algumas telas aí do jogo. E o Lenda do Herói, para quem não conhece, ele começou com os irmãos Castro fazendo um projeto para o YouTube Next Up. E desse projeto saiu um vídeo com o mesmo nome, A Lenda do Herói, que tirava sarro de videogames da década de 90, principalmente o Wonder Boy. E isso acabou tendo um certo sucesso. Eles não ganharam o YouTube Next Up, mas estourou. E as pessoas começavam a perguntar sobre se é fogo ou não, e o Marcos sempre teve vontade de fazer. Em uma ocasião muito aleatória, eu tive a oportunidade de conhecê-lo e conhecer o projeto, e eu falei com ele do que eu queria fazer com o projeto, e levei a questão para a Domativa, para o pessoal de lá ajudar a gente a montar. Então, eu da Domativa e o Marcos, a gente ficou um tempo montando o que seria o Lenda do Herói como jogo. E eu mostrei para ele que a gente queria fazer uma mecânica musical igual ao vídeo. Era uma coisa que a gente não sabia como ia fazer, mas que seria muito legal ter um jogo cantado, aleatório, com aquele tipo de dinâmica que ele tinha criado, só que para o audiovisual. E por causa disso, a gente acabou criando um documento, que era o que a gente chama de Game Design Document, com todas essas instruções. E isso foi 8 meses antes da campanha sair, para vocês terem uma ideia de como a gente trabalhou para a campanha. E aí eu vou contar essa história exatamente desse tempo da gente ter uma ideia de jogo na mão até a gente, de fato, lançar a campanha. Bom, a campanha, no próximo slide vocês vão ver, ela foi recorde. Chegamos à primeira 24 horas, eu acho que até hoje é a maior campanha que arrecadou mais rápido. Foi a quarta maior campanha do Brasil na época. Hoje já passaram algumas, ainda bem, né, que o modelo deu certo. Acho que até o meio do ano passado nós fomos a maior campanha em número de total de apoiadores. Teve várias visualizações no YouTube, conseguimos mais ou menos 260 mil reais. E o legal que a gente teve um envolvimento muito grande da comunidade do YouTube. Não só os YouTubers, mas o público em si. E isso teve muita participação do Marcos Castro, que foi uma experiência para a gente fantástica de ver como é importante humanizar o artista, para o público poder se identificar. Então a convivência com eles hoje deu à Domativa uma perspectiva completamente nova de como ela deve ser inserida na indústria. Tanto é que a gente está programando de produzir conteúdo para canal e esse tipo de coisa. É mais de dar valor ao que a gente está fazendo e se aproximar de uma audiência que é extremamente carinhosa. E no próximo slide vocês vão ver aí como é que foi feito. Bom, nós ficamos 8 meses, como eu falei, agitando uma comunidade, que é o que a gente meio que estruturou. A comunidade não era grande, essa é a verdade, ela era pequena, mas ela era apaixonada. Então a gente começou a agitar essas pessoas para que elas reverberassem o conteúdo do Lenda do Herói. Então a gente começou a criar uma comunidade, que era público, família, amigo, formador de opinião, chamavam um youtuber, um artista, conversamos com ele sobre os projetos, explicamos, pedimos o apoio, e isso antes da campanha. Preparamos o conteúdo da campanha, eu acho que foi uma coisa também muito importante, foi procurar roteirizar o vídeo. Que tipo de reação a gente quer, que tipo de dinâmica a gente quer, como a gente quer que o conteúdo seja apresentado ao público, enfim, esse tipo de coisa. E eu posso garantir que cada frame do vídeo da campanha foi pensado, assim. A gente teve várias versões de roteiro, umas engraçadas, umas mais sérias, e certamente a versão que saiu foi um misto disso tudo. E foi um fruto de ver muitas campanhas de Kickstarter, muitos vídeos, muitos trailers. Então, foram 8 meses, né? Então, foi muito tempo que a gente planejou. E é claro, a gente precisava definir o projeto. Então, porque a gente sabia o que queria fazer, a gente precisava saber o quanto a gente ia esticar disso. Então, a gente já definiu qual era o projeto, qual era o prazo, qual era o custo, até para a gente não pedir menos e nem mais, porque podia dar errado. E até aí foi a preparação da campanha, foram os 8 meses. Nós montamos um documento extremamente extenso da Domativa com os Castro Brothers. E a gente focou muito na criação do projeto, e os Cash Brothers ajudaram na criação da campanha como um todo. Apesar de ter sido uma coisa feita a quatro mãos, eu acho que hoje a gente tem essa noção de que, na verdade, foi uma mão só. A equipe dos Cash Brothers e da Domativa acabou ficando tão junta que a gente acabou participando de tudo e eles também participaram de tudo. Tanto é que a gente se fala diariamente, né? A gente até estava falando com eles agora há pouco, antes de vir para cá.
Olá a todos, eu sou Matheus Castro. E eu sou Marcos Castro e nós somos os Castro Brothers. Pois é, eu vim trazer uma notícia boa e uma notícia ruim. É? Qual é a boa? A notícia boa é que a gente vai fazer o jogo da Lenda do Herói.
Yes! Finalmente!
Tá, mas tem uma ruim.
Qual é? Ruim?
É que a gente não tem recurso pra fazer um jogo. É por isso que estamos aqui.
Pra pedir dinheiro?
Não, Marcos, não. Pedir dinheiro, cara. Falando assim, parece até que a gente quer fazer algo ruim. Não. A gente veio mostrar pra você o que a gente quer fazer com o jogo e mostrar também como você pode ajudar a gente a fazer o jogo se tornar realidade.
Que jogo? O jogo da Lenda do Herói.
É.
Mas você pode ter caído aqui nesse vídeo sem saber o que é a Lenda do Herói. Então, Matheus, o que é a Lenda do Herói?
A Lenda do Herói é um musical feito para a internet, dividido em fases, protagonizado por um cavaleiro que vai em busca da princesa capturada por um terrível vilão, ao melhor estilo dos romances medievais. Toda aventura tem como suporte cênico os games de plataforma da era 16-bit. A narrativa é complementada o tempo todo por canções originais, baseadas na estética dos trovadores medievais e, é claro, uma boa dose de humor.
Será que estou perdendo a sanidade? Ou isso desafia as leis da gravidade?
Inclusive, nós fizemos uma versão em inglês da primeira fase.
Die, you spineless creature. I'll cut off your head. Wait, is that a gold coin? Did you eat it? You must be mad.
E depois da boa repercussão do vídeo, várias e várias pessoas pediram pelo jogo da Lenda do Herói.
Isso é um jogo? Queria que fosse um jogo.
Queremos que você faça o jogo!
First!
Oi, eu tenho um canal de gameplays!
Beleza, então, vamos fazer o jogo em português e em inglês!
É isso aí!
Mas, Matheus, como é que a gente vai começar esse jogo?
Bem, há alguns meses nós fizemos a parceria com o estúdio de criação Dumativa. A Dumativa é formada por uma talentosa equipe de programadores, músicos, ilustradores e roteiristas que acreditaram no nosso projeto e estão a fim de tornar o jogo uma realidade.
Junto com a nossa equipe que fez os vídeos da Lenda do Herói, formada pelos grandes Caio Yô, Vitor Otoni,